Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. 1865 Eugênio, que já então tocando os 20 anos, conservava na alma toda a candura e singeleza da infância, confiava ao seu diretor era espiritual por miúdo, sem disfarce todas as luzindas íntimas, todas as irresoluções, fraquezas, inquietações do seu espírito. Expondo-lhe a obrigação sagrada, em que se considerava, de amparar e proteger na vida a companheira da sua infância, o padre lhe fez ver que nada obstava que lhe atifizesse aquele nobre e louvável impulso do coração, e que nisso não havia estorvo a que se ordenasse, uma vez que banindo do coração todo o sentimento amoroso, considerasse Margarida como sua irmã. Para esse efeito, porém, era forçoso que evitasse o mais que pudesse tal sua presença, fugisse de toda e qualquer relação com ela, e fosse como a providência, que esconde a mão que derrama tantos benefícios sobre a terra, aliás recaía inevitavelmente em suas antigas fraquezas e desvários. Ponderava-lhe demais que uma vez ordenado, pai, seu pai não duvidiu em restituir a Margarida suas boas graças e tomaria de certo a seu cargo ampará-la, prover a sua sorte futura, procurando-lhe um bom marido. A estas palavras Eugênio estremeceu, mas contendo aquele movimento. Estou certo, respondeu, de tudo como me diza. É impossível. Estou inteiramente convencido que toda e qualquer tentativa que eu faça para banir de meu coração esta paixão será sem resultado. Não está em mim, nem há poder nenhum sobre a terra que me possa tirar do sentido aquela mulher. Não há sobre a terra, mas há no céu. Implore com fervor a graça divina, e ela não lhe faltará, e seu triunfo, que considera impossível, será facílimo e completo. A oração, a penitência, os exercícios piedosos são armas poderosas para combater a tentação, filho, e vime. Mesmo já fez delas a mais brilhante prova, quando sendo muito mais criança conseguiu debelar completamente o inimigo que o tinha em contínua opção. Se não fosse a imprudência de deixar o seminário, ir colar-se de novo entre as goelas da serpente que o seduzia, teria evitado esta nova luta, talvez mais renhida e encarniçada que a primeira. Hoje, porém, que já com 20 anos deve ter outra energia e força de vontade, e sabe melhor ponderar as coisas, é que assim desanima como um covarde, e recua espavorido diante do inimigo. Vai, senhor padre, eu jurei a Margarida. Perjurar. Esquecê-la. Abandoná-la a seu cruel destino não é uma traição, uma infâmia. O juramento inspiquerado pelas sugestões do demônio não é juramento, filho. Deus não o aceita, nem o confirma no céu. Jurou o nome de Deus em vão, fez mais. Profanou como um ímpio o seu santo nome envolvendo-o em atos desregrados de libertinagem. Cometeu um grande pecado de que cumpre lavar-se com lágrimas sinceras de compunção e arrependimento, mas não é um juramento, nem o constitui em obrigação alguma. Não sei, senhor padre, não sei o que lhe possa objetar. Mas o coração se revolta e diz em minha consciência que eu cometeria uma indignidade, um crime mesmo, arrojando em um abismo de infortúnio, desespero a uma criatura de quem sou mais do que o amparo, de quem sou a única esperança. Filho, olhe que toma por vozes da consciência o que não é senão murmúrio da paixão, embuste do demônio, que porfia obumbrar-lhe o espírito e amolher o coração. Nada o embaraça para esse nobre e santo cometimento, senão a sua própria vontade. Essa paixão que o atormenta é um cálice de provação que Deus lhe preparou para acrisolá-lo na luta e no sofrimento, e torná-lo mais digno do sagrado ministério a que o chama o céu. O inimigo com quem de travar-se, foi-lhe enviado por Deus, como o anjo de Jacó. Faça como aquele santo patriarca que combateu com o anjo a noite inteira. Não se recuse a essa luta agradável aos olhos de Deus, combata noite e dia, que vencerá como Jacó. Eugênio saiu de junto o padre com o espírito um tanto abalado. Pelo menos achava-se resolvido a implorar o auxílio do céu para extinguir aquela paixão, que era ao mesmo tempo o encanto e o tormento de sua existência. Ainda que sem fé a princípio, e sem esperança alguma de resultado, e talvez por isso mesmo, o entregou-se como outrora às práticas do mais austero ascetismo, e na solidão de sua cela deu-se a vida de penitência e contém uma exaltação com uma atação e fervor dignos dos antigos anacoretas dos desertos da Calcida, da nitrida Atebaida. A força de orações e jejuns, vigílias e macerações, de novo conseguiu reduzir o seu couro a múmia ambulante e o espírito a um foco de visunhatíficas e fanáticas alucinações. Desta vez, porém, o áspero e pesado mando ascetismo não logrou abafar a chama teimosa que abrasava o peito do mancebo. A fibra do seu coração tinha se fortalecido com os anos. O vaso frágil das afeições infantis se convertera em urna diamantina, que conservava inteiro e inalterável o filtro fatal que os lábios marlidaneum viam vazado entre os beijos de mel e lágrimas de fogo. Embora procurava o anjo da devoção, com a sombra mística de suas asas, acalmar os tumultuosos transportes daquela alma apaixonada. Na maior exaltação de êxtases beatíficos, no rigor de suas austeras mortificações, lá mesmo lhe aparecia a imagem de Margarida, formosa como visão celeste, e com um sorriso melancólico dizia-lhe com acento de triste e amarga exprobração: louco, e pretendes esquecer-me, e pedes ao céu forças para perjuro e desapiedado. Luta vão o anjo que leva ao céu teus pensamentos e tuas orações, e jamais consentirei que cheguem ao trono de Deus tuas mentirosas preces. Esquece-me se puderes, mas não peças auxílio ao céu para precipitar-me no inferno. Então Eugênio, alucinado, ai, oi, quaisindeiro, batia com a fronte em terra, estorcendo-se e bradando com voz sufocada entre soluços: perdão, mãe, Margarida, perdão. Assim continuou por longo tempo a luta travada no espírito do mancebo entre o amor e a religião, entre duas paixões que com ele nasceram, e com ele poderiam viver e fazer a sua felicidade, se as instituições humanas não houvessem erguido entre elas uma barreira insuperável. Entretanto, a ausência, o decurso dos anos, a falta absoluta de relações e mesmo de notícias da mulher amada, eram circunstâncias que não podiam deixar de influir poderosamente em desvantagem da paixão profana, que insensivelmente se arrefecendo como lâmpada velada, que se consome a si mesma e fenece a míngua de alimento. Outro tanto não acontecia ao misticismo, e que, alimentado por contínuas práticas de devoção, exaltado cado por eloquentes e calorosas exortações e conres, cada dia ganhando terreno, e contava com todos os elementos da vitória. Duas circunstâncias vieram contribuir poderosamente para acelerar o triunfo das ideias teocráticas e fazer palejar a estrela do amor no horizonte da vida do mancebo. Era um domingo. Celebrava-se missa solene, uma festividade da igreja. Por esse tempo, o padre missionário Jerônimo Gonçalves de Macedo, o digno e venerável companheiro de Viçosa e de Leandro, achava-se em Congonhas do Campo de passagem para o sertão da Farinha Podre, onde por sua grande ilustração e virtudes apostólicas era chamado a lançar as bases de um novo colégio na extremidade ocidental da província de Minas, o Seminário de Campo Belo. Jerônimo foi convidado a pregar o sermão desse dia. Possuía ele em alto grau os mais eminentes predicados de orador sagrado. A uma bela e imponente figura, a um acionado largo e majestoso, a uma voz rachevia e vibrante e sonora reuniu-lhe a palavra ardente e repassada de unção, a eloquência que se inspira em sua verdadeira fonte, na abundância do coração. O rico e formoso templo do bom Jesus regurgitava de povo que acudia ansioso para ouvir a palavra do santo eloquente missionário. Quando assomou no púlpito aquela nobre e veneranda figura, aquele busto, cujas linhas corretas e harmoniosas podiam servir de modelo ao escultor de gosto mais severo para a imagem de um santo, possuído de respeito e admiração, cuidarias ver surgir do interior do templo uvu do santo seu homônimo, do austero cenobita dos desertos da Calcida. Era uma santa virgem e mártir que a igreja comemorava nesse dia. O elogio da castidade formou naturalmente tema principal do sermão. O orador, depois de ter feito um brilhante panegírico da vida da santa, passou no epílogo a fulminar com os raios de sua eloquência a moleza, o apetite sensual e os desvarios das paixões mundanas, e divinizou a castidade a mais excelsa entre todas as virtudes, esse lírio puro e peregrino, cuja fragrância é mais grata ao venhor do que os cânticos dos anjos, e do que todo o incenso que se queima em seus altares. Para dar maior realce ao painel, traçou com mão de mestre uma viva pintura da sedução de Eva tentada pela serpente no paraíso. A concupiscência, dizia ele, é a serpente que destila dos lábios enganosos o veneno que nos damora a alma e nos faz perder para sempre as delícias das da celeste Jerusalém. Feliz aquele que, como a Virgem Marte, cujas virtudes hoje a igreja comemora, pode esmagar as pés à cabeça da serpente maldita e exclamar triunfante, enquanto ela se estorce moribunda no chão, afasta de Satanás: inspirando-se nas páginas ardentes e sublimes do santo do seu nome, exclamava com ele. Soldado efeminado, que fazes tu sentado à sombra do lar paterno? Tu repousas, e a trombeta divina enche o espaço dos seus clangores. O divino combatente aparece sobre as nuvens, uma espada de dois gumes sai de sua boca. Ele corre, derri e riba e despedaça, e tu não queres deixar o teu leito pelo campo de batalha, a escolha em que jaz escuridão, do sol, levando. A coragem te dará força. Visses embora teu pai. Tu mãe ou tua amante atravessada a soleira de tua porta para impedir-te a passagem. Passa sem derramar uma lágrima. Passa. Tu és soldado. Lá está o teu estandarte. É a cruz. Deserto esmaltado de flores de Cristo. Solidão. Onde se engendram as pedras de que é construída se um celestial. Santos eremitérios, em que conversa-se familiarmente com Deus, infeliz daquele que vos desconhece, e mais infeliz ainda que aquele, vos conhecendo, vos foge e vos evita. Fazendo aquela viva e eloquente apologia da vida casta e solitária, Jerônimo procedia por pedido especial e recomendação de seus colegas de Congonhas, que o tinham inteirado da situação de Eugênio, e assim todas aquelas calorosas e veementes apóstrofes iam com direção calculada ao espírito do mancebo, o qual sem nada suspeitar as escutava absorto, e sentia a palavra sã penetrar-lhe como lâmina ardente até o mago do coração. A pintura da serpente rastejando aos pés de Eva no paraíso para seduzi-la e arrastá-la à perdição fez a mais viva impressão, e trouxe-lhe à memória a aventura da infância de Margarida, enleada e afagada por uma cobra, aventura que tão funesta apreensão deixara no espírito de sua mãe. Encontrando a mais exata e palpitante analogia entre o episódio do Gênesis e aquele incidente de sua infância, Eugênio estremeceu. Já para ele não havia dúvida. Aquele acontecimento era um aviso do céu. Aquela serpente fatídica era o demônio, e Margarida, nova Eva por ele seduzida, lhe oferecia o pomo fatal e o levava ao caminho do exílio e da perdição eterna. Poucos dias depois, um sonho, talvez visão filha da debilidade física e da alucinação do espírito, o visitou nas horas caladas da noite. Ajoelhado em oração e debruçado à beira do leito, Eugênio adormeceu e viu-se em sonho transportado ao meio de um templo magnífico, inundado de esplendores, de perfumes e harmonias. Súbito abriu-se a abóbada do templo e um coro de anjos, que descia do céu, baixou sobre ele. O anjo que vinha à frente de todos tinha a figura de Margarida e trazia na mão uma palma. Postando-se diante dele, entregou-lhe a palma e disse-lhe apontando para o altar: eis ali o caminho do céu. Eugênio olhou para o altar e viu que a Virgem, o que se achava sobre o trono, lhe sorria e acenava chamando-o a si. Este sonho impressionou-o vivamente. Era uma revelação, a vontade do céu se achava manifestada do modo mais patente e irrefragável. Entendeu que Margarida era morta e transformada em anjo de Deus no céu como já o fora sobre a terra, viera-lhe anunciar que era só ordenando-se que se encontraria com ela na bem-aventurança. Seu destino estava decretado no céu, e a sua vocação irrevogavelmente firmada sobre a terra. Pobre Margarida! Entre ti e o teu amante uma sombra espessa se interpunha, e a estrela de luz pura e suave, que luziu sobre vossos berços, e sorriu a vossa infância, obumbrada pelas fuscas asas do gênio austero do ascetismo, se eclipsava totalmente na alma do teu Eugênio. Nessa alma agora entregue a mil beatificas alucinações, a tua imagem ia-se de todo apagando, e apenas de quando em quando lhe aparecia como visão longínqua, envolta em brumas melancólicas em um ponto obscuro do horizonte. Pobre Margarida,